Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando de anestesiologia, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar assistindo com você, abordando um pouquinho mais sobre os anestésicos locais específicos em si, sobre alguns fármacos. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite de sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @conseguemeexplicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixar essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E, por favor, na descrição de todo episódio tem o meu Linktree. Clique nesse e vá para o meu Live Pix para você assim apoiar o canal financeiramente também. Certo? Pensar em anestesiologia é pensar num mundo gigantesco. Quando a gente fala de anestésicos locais, a gente lembra daquela nossa definição, que pensar em anestésicos locais é pensar em medicações que fazem o bloqueio dos canais de sódio e voltagem independentes, impedindo a propagação dos potenciais de ações nas fibras nervosas. Isso está correto? Está corretíssimo. Mas em algumas palavras mais bonitas, podemos dizer que os anestésicos locais são drogas que podem bloquear de forma reversível a transmissão de estímulo nervoso no local onde ele for aplicado, sendo que, em doses adequadas, não ocasionam alterações no nível de consciência. A gente sabe que existem inúmeras drogas e a gente tem que abordar essas drogas. Porém, anestésicos em doses além da conta, em doses além do ideal, podem levar a intoxicações. A gente lembra que nessas intoxicações, o paciente pode apresentar manifestações clínicas na fase precoce da intoxicação ou na fase tardia, sendo que na fase precoce, ela é marcada por alterações no sistema nervoso central. É um paciente que chega para você e fala assim: doutor, você me fez a aplicação desse anestésico aqui na minha mão. Eu tô começando a sentir um gosto metálico na minha boca. Não tá legal. Tô sentindo também uma parestesia perto da minha boca. E ele começa a falar pra você: tá até zumbindo meu ouvido. Esse zumbido no ouvido é o tinnitus. Então, as fases precoces têm manifestações do sistema nervoso central, como gosto metálico, parestesias peribucais, zumbido no ouvido, que é também chamado de tinnitus, tontura, confusão mental, tremores, fasciculações e até convulsões tônico-clônicas. E um paciente com uma dose cavalar e errada de anestésico local pode evoluir até para uma depressão respiratória, para uma depressão do sistema nervoso central e um coma em si. Já numa fase tardia, o paciente costuma apresentar mais sintomas cardiovasculares. É o paciente que chega para você depois de um tempo da anestesia e fala: doutor, tô muito legal não, meu coração tá tão quietinho. Você faz um eletro e percebe uma bradicardia, um bloqueio de condução. É um paciente que chega para você com uma PA um pouco mais baixa, ele tá com uma hipotensão arterial, é um paciente que tá com uma arritmia ventricular, pode apresentar até um colapso cardiovascular. E lembrando que existe um fármaco específico que a gente tem que ter o maior cuidado, que é a bupivacaína, porque a bupivacaína possui um maior efeito cardiotóxico. A bupivacaína tem maior cardiotoxicidade por conta de um bloqueio prolongado dos canais de sódio. Beleza? Tranquilo, né? Tudo isso a gente já mencionou. Tá na hora então da gente falar um pouquinho de cada anestésico em si. Eu quero começar abordando com você sobre a lidocaína. A lidocaína, ela é relacionada ao grupo das amidas e possui uma potência intermediária dentro do grupo dos anestésicos locais. A farmacocinética da lidocaína é a seguinte: o início de ação dela demora em torno de 2 a 5 minutos, sendo que a duração, a meia-vida da lidocaína é de 1 a 2 horas, sendo que essa duração de 1 a 2 horas está relacionada à lidocaína sem o uso de vasoconstrictor, porque existe a lidocaína com vasoconstrictor e sem vasoconstrictor. Então, a lidocaína sem vasoconstrictor possui uma duração de 1 a 2 horas. A metabolização da lidocaína é uma metabolização hepática. Lembra daqueles CIPs? Aqueles CIPs que tem no fígado? O CIP P1A2 e o CIP P3A4 estão relacionados à metabolização da lidocaína. Então, a metabolização da lidocaína é uma metabolização hepática em si. A gente já estudou, inclusive, no último episódio, sobre essa questão da intoxicação por fármacos, por anestésicos locais. E o que que a gente vai ter. Por que é importante saber isso? Porque a gente sabe que pode levar alguns efeitos. Mas aí eu te conto a questão: existe dosagem segura de alguns fármacos anestésicos no paciente? A partir dessa dosagem segura, você pode fazer a infusão da medicação. Porém, se você ultrapassa essa dosagem segura, o meu paciente pode apresentar o quê? Efeito de intoxicação. Sendo que os efeitos precoces estão relacionados ao sistema nervoso central e os efeitos tardios estão relacionados ao sistema cardiovascular. Você se recorda disso? Qual que é a dosagem segura de lidocaína, Lucas, sem o uso de vasoconstrictor? Sem o uso de vasoconstrictor, a dosagem segura de lidocaína é 5 mg por quilo. Sem o uso de vasoconstrictor, a dosagem segura de lidocaína é 5 mg por quilo. Sem o uso de vasoconstrictor, a dosagem segura de lidocaína é de quanto? 5 mg por quilo. Vou repetir de novo. A dosagem segura de lidocaína sem o uso de vasoconstrictor dentro da molécula é de 5 mg por quilo. Beleza, tranquilo, isso está sedimentado, tem que saber isso. Tem que saber, não tem conversa. Outra coisa, Lucas, mas eu tô com um paciente aqui, ele chegou pra mim, ele tem uma lesão dermatológica, eu acho que é um cisto sebáceo aqui na região da escápula, eu tô com medo de sangrar muito, eu acho que eu vou utilizar com vasoconstrictor. Qual que vai ser a dose? A dose de lidocaína com o uso de vasoconstrictor é de 7 mg por quilo. A dose de lidocaína com o uso de vasoconstrictor é de 7 mg por quilo. A dose com o uso de lidocaína com vasoconstrictor é de 7 mg por quilo. Entendido? Sossegado? Vamos pensar matematicamente. Matemática para médicos. Lucas, chega um paciente pra mim aqui, e esse meu paciente tem nada mais, nada menos do que 20 quilos. Você acredita? Ele tem 20 quilos. Esse meu paciente é muito saudável. Ele tá muito forte. 20 quilos é um quilo, tem um peso muito bom. Sossegado, então. Se meu paciente tem 20 quilos e eu quero saber a dosagem segura, até a dosagem segura de lidocaína para esse meu paciente, eu tenho que pensar. Vou utilizar um anestésico sem vasoconstrictor. A dose de lidocaína sem vasoconstrictor segura é 5 mg por quilo. 5 mg para cada quilo. O meu paciente, ele pesa quanto? 20 quilos. Se meu paciente pesa 20 quilos, a dose segura de lidocaína sem vasoconstrictor vai ser quanto? 100 miligramas. Beleza? Tranquilo. Então, até 100 miligramas, tá tranquilo. Não vai ter efeito de intoxicação. Não vai ter efeitos neurológicos na fase precoce e nem efeitos cardíacos na fase tardia. Porque não tá numa dose cavalar. Está numa dose segura. Isso sem vasoconstrictor. Porém, esse meu paciente, de mesmos 20 quilos, eu vou acabar fazendo a lidocaína com vasoconstrictor. Com vasoconstrictor, a dosagem é 7 mg por quilo. Se o meu paciente pesa 20 quilos, matemática para médicos. 7 mg está para 1 quilo. Então, 20 miligramas vão ser quantos miligramas? Desculpa. Então, 20 quilogramas vão ser quantos miligramas? 20 quilogramas vão ser 140 miligramas de com vasoconstrictor. Dessa forma, percebemos sempre que a gente tem uma margem maior do uso de lidocaína com vasoconstrictor do que sem vasoconstrictor. Você pode fazer uma dosagem maior, uma quantidade maior de fármaco quando você utilizar vasoconstrictor do que quando você não utiliza vasoconstrictor. Beleza, tranquilo. Lucas, me dê um exemplo. Me dê um exemplo palpável em si. Vamos pensar então o seguinte. Supondo que um paciente tenha 60 kg. Quantas ml devo fazer para o meu paciente supondo que vou fazer o uso de lidocaína sem vasoconstrictor? Ó, ouviu bem? É um paciente que tem o quê? É um paciente que tem 60 quilogramas. E eu quero saber em ml. Não quero saber em miligramas, eu quero saber em ml. Beleza, vamos lá. O meu paciente tem 60 quilogramas e eu quero saber quanto que eu vou utilizar de lidocaína sem vasoconstrictor. Eu lembro, Lucas, que lidocaína sem vasoconstrictor, a dose segura para não ter efeitos de intoxicação é de 5 mg por quilo. Exatamente. Então, se é 5 mg para cada 1 quilo, se meu paciente pesa 60 quilos, a minha dose máxima e dose segura vai ser 300 mg. Beleza? Concorda? Sossegado, né? Concordo com você, Lucas. Então, supondo agora que um frasquinho de lidocaína a 1%, que um frasquinho de lidocaína seja a 1%, o que que eu tenho que pensar? 1% significa que tem 1 grama de lidocaína para cada 100 ml de solução. 1 grama de lidocaína para cada 100 ml de solução significa o mesmo que 1.000 miligramas para cada 100 ml. Porque 1.000 miligramas é o equivalente para cada 1 grama. 1.000 miligramas é o mesmo que 1 grama. Beleza? Sossegado, né? Agora, só fazer a famosa matemática para médicos. 1.000 miligramas está para 100 ml. Concorda comigo? Então, 300 miligramas vão ser quantos ml? 300 miligramas serão 30 ml. Então, eu posso fazer até 30 ml de lidocaína sem vasoconstrictor no meu paciente, que vai ser uma dosagem segura. Até 30 ml de lidocaína sem vasoconstrictor está seguro para o meu paciente. Beleza? Tranquilo? Sossegado, né? Vamos ao macete dos deuses. Quando alguém te fazer uma pergunta sobre essa questão do uso de lidocaína a 1% e na dose sem vasoconstrictor, tem um macete. Você vai fazer o seguinte, vai calcular sempre quantos miligramas de lidocaína e vai depois pegar e ficar tranquilo. Por quê? Porque eu posso fazer o cálculo ou eu posso fazer diferente, que é o macete. Lucas, peraí, me explica de novo, você me confundiu. É o seguinte, quando chegar para você uma questão que perguntar sobre cálculo de dose de lidocaína com vasoconstrictor. Beleza, então é 5 mg por quilo. E folidocaina 1%, o macete é muito simples. Você pega o peso do paciente e divide por 2. O peso do paciente por 2. Quanto que o paciente pesava mesmo no primeiro exemplo? 60 kg, concorda comigo? 60 dividido por 2 dá 30. 30 ml é a dose segura de lidocaína sem vasoconstrictor para esse paciente. Beleza? Tranquilo? O exemplo número 2. Ó, supondo um paciente, então, e ele pesa 100 kg. Quantos ml eu devo fazer para esse paciente? Supondo o uso de lidocaína sem vasoconstrictor e sendo essa lidocaína a 1%. Uai, Lucas, o macete é muito simples. Eu posso calcular de forma normal ou posso pegar o peso e dividir por 2. Se eu pegar o peso dividido por 2, eu vou saber que o paciente pesa 100 kg. Então, peso por 2 é 50. 50 ml é a dose máxima de lidocaína sem vasoconstrictor que você pode fazer nesse paciente. Então, o macete é pegar o peso dividido por 2. Aí você vai encontrar o volume máximo em ml que você pode fazer sem vasoconstrictor para esse paciente. Beleza, tranquilo. Perfeito, né? Top. Lucas, se eu passar dessa dose segura, meu paciente vai apresentar sintomatologias? Pode apresentar. Que sintomatologia pode apresentar? Ele pode chegar para você e falar: doutor, estou com gosto metálico característico na boca. É o que ele mais fala quando a dose tá além da dose segura. Beleza, tranquilo. Lucas, adorei. Vamos passar de fármaco? Vamos. Vamos falar agora um pouquinho mais dela, da bupivacaína. Bupivacaína, que você lembra, é o anestésico local com maior efeito cardiotóxico. A bupivacaína é o anestésico local com maior cardiotoxicidade por conta de um bloqueio prolongado dos canais de sódio. Lembre-se disso. A bupivacaína é classificada como uma amida. Ela tem uma alta potência. Ela é 4 vezes mais potente do que a lidocaína. A farmacocinética da bupivacaína está relacionada a um início de ação de 5 a 10 minutos após a infusão do fármaco e uma duração de 6 a 8 horas em si. A eliminação da bupivacaína é uma eliminação mais lentificada. Então é um fármaco que possui uma potência intermediária, tem duração de efeito de... É um fármaco que tem uma potência alta, perdão, porque ele é 4 vezes mais forte do que a lidocaína, tem duração de 8 horas, e a gente sabe, de 6 a 8 horas, e a gente sabe que a eliminação dele é lenta em si. A dose segura de bupivacaína é 3 mg por quilo. Beleza, tranquilo. A dose segura de bupivacaína é 3 mg por quilo. Lembre-se disso. A dose segura de bupivacaína é 3 mg por quilo. Sossegado, tranquilo. Algumas literaturas falam que o máximo de bupivacaína que você pode fazer num paciente é 150 mg. Algumas literaturas, então, dizem isso, que o máximo que você pode fazer é 150 mg. Lembrando sempre dessas características da bupivacaína, que é essa maior cardiotoxicidade por conta do bloqueio prolongado dos canais de sódio. Além disso, há uma separação entre doses tóxicas para o sistema nervoso central e coração, sendo menores essa dose tóxica, ou seja, o intervalo é muito curto entre a dose tóxica para o sistema nervoso central e para o coração. Sossegado, tranquilo. Além disso, você deve preferir concentrações menores ou iguais a 0,5% para fazer bloqueios periféricos quando utilizar a bupivacaína em si. Vamos falar por fim da famosa ropivacaína. Já ouviu falar dessa? Da ropivacaína? A ropivacaína é também uma amida e é um fármaco de alta potência, assim como a bupivacaína. Beleza? Tranquilo? Além disso, a ropivacaína é um enantiômero, que é uma classificação lá da química orgânica, só para você ter noção. As vantagens da ropivacaína é a questão que a ropivacaína tem uma menor toxicidade cardíaca quanto comparado com a bupivacaína. Então, a ropivacaína ela é mais cardiossegura do que a bupivacaína. Então, a ropivacaína tem menor cardiotoxicidade do que a bupivacaína. Beleza? Tranquilo, né? Além disso, a ropivacaína, ela tem uma vasoconstricção intrínseca ao fármaco. Ela não requer que o fármaco esteja associado a um vasoconstrictor, como, por exemplo, a adrenalina lá na lidocaína. Então, a ropivacaína tem uma vasoconstricção intrínseca ao fármaco. Beleza? Tranquilo, né? Além disso, a ropivacaína tem um menor bloqueio motor relativo quando comparado a outros fármacos em si. A farmacocinética da ropivacaína tem uma duração em torno de 6 a 8 horas e uma dosagem de 3 mg por quilo. Essa é a dosagem segura que a gente vai fazer, 3 mg por quilo. Sossegado? Tranquilo? A gente tem que lembrar dessa dosagem segura. Certo, Lucas, me conta mais coisas relacionadas a essa ropivacaína. Lembrar sempre que ela tem um efeito vasoconstrictor próprio, logo não precisa fazer vasoconstrictor junto. Ela tem uma potência alta, é um fármaco de alta potência, tem duração de 8 horas e temos que lembrar de algumas indicações preferenciais. Ela é muito utilizada para fazer bloqueios neuroaxiais, analgesias pós-operatórias e para pacientes com um risco cardiovascular mais aumentado em si. Beleza, sossegado. Em relação aos fármacos anestésicos locais, é isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não checou o nosso Linktree, tá na descrição, clica nele e depois clica no nosso LivePix, porque assim você pode ajudar na manutenção desse meu trabalho. Muito obrigado por tudo, um grande beijo no seu coração, fique bem, valeu, falou e fui!